A primeira cena desta peça, um morto no seu caixão, agradece aos amigos que o vieram velar. Últimos remorsos antes do esquecimento. É a peça do francês Jean-Luc Lagarce, a produção número 179 do TEC, que estreou no Dia Mundial do Teatro e está em cena até 28 de Abril, no Teatro Municipal Mirita Casimiro, em Cascais. A encenação e dramaturgia são de Elmano Sancho, que regressa hoje ao convidado extra e partilha o elenco com a minha outra convidada, Maria João Falcão. Curiosamente, ambos são atores e encenadores. Ambos estudaram cá, teatro, e lá fora também, em Paris e Nova Iorque. Ambos fundaram companhias de teatro há 5 anos. Ambos passaram uns anos pelos artistas unidos, Jorge Silva Melo, e ambos são adeptos do yoga e das técnicas Suzuki. Vamos já saber tudo. Olá, Elmano. E olá, Maria João.
Olá.
Bem-ajam por terem aceitado este meu convite. Bem-vindos à Rádio Observador. É um grande prazer estar aqui a falar com vocês. O Elmano depois esteve cá há 6 meses. Já passaram 6 meses, é impressionante. Por causa da tua trilogia da Sagrada Família.
O último espetáculo, sim.
Incrível, que te ocupou aí durante uns 5 aninhos. Tu fazes sempre muitas coisas, mas aí tiveste 5 anos ocupado.
Sim, comecei a escrever em 2018 e acabei
a trilogia.
Encenar o último espetáculo em 2023.
Fantástico, foi por isso que estiveste cá. O Elmano, eu despacho já, porque ele já por cá passou. Portanto, é dramaturgo, ator, encenador, representou na China, no Japão, no Chile, no Irão, fundou uma companhia de teatro, ele fez teatro, cinema, dobragens, tudo. Esta companhia Loop Solitaire é mesmo fundada por ti, não me digas, ou não, já existia?
Não,
foi em 2019 também?
Na verdade, na altura procurei o nome Loop Solitário, só que já estava...
ocupado?
Sim.
Ah, ok.
E acabei por...
Como tu és bilíngue, até nasceste lá?
Sim.
Alors,
sim, mas foi criada por mim em 2019.
Muito bem, então pronto. Gosto sempre de lembrar que Sancho não é apelido, é o teu
não
segundo
é,
nome,
é
o nome Sancho.
Nome,
mas toda a gente acha que é, não é?
Qual
é o teu último nome?
Acham,
qual é o teu último apelido?
Saraiva.
Ok, dá mais Saraivas.
Almano Saraiva.
Sim, é muito engraçado. Mas Sancho, de facto, é mais raro. As pessoas reparam mais no teu apelido. Que coisa. E não és Cleópatra por um triz. Isso foi o que a gente descobriu no último...
Descobrimos no espetáculo Damas da Noite, sim.
Exato.
Que se fosse menina, seria Cleópatra, que não seria muito melhor que Almano, mas enfim, acho que seria pior. Na verdade, acho que até seria pior
mas
que
Almano. Mas o Almano lembra-me logo do facto do Bocás, não é?
Sim.
Como é na grama de Manuel, exato. Manuel Maria Barbosa do... Du, tu deves dizer Du, porque és francês. E pronto, e com as tuas grandes médias tiraste economia, falámos disso também.
Sim.
O Teatro Universitário do Porto, a tradução, o ter estado no programa do Jô. Coisas fantásticas.
Há uns bons anos já.
Há uns bons anos. Sim, mas em ti tu és novo, em ti tudo é recente. A Maria João, pronto, aqui é a novidade aqui neste programa, neste espaço, com muito prazer. Ainda bem que estás cá, Maria João.
Muito obrigada.
Tão bonita que aparece, tenho que dizer isto, fez uma produção de moda uma vez para a Vogue, que eu vi há uns anos, já com o Cegadães, com o fotógrafo.
Sim.
Muito bonito,
sim,
eu achei aquilo que bonito fotografias, mas o Cegadães é especialista.
Tenho de dizer que era na loja de ferragens do meu bisavô, que era a Droffer, que era ali em Campolide, onde
sim, não sabia.
Os frangos, sim, depois os...
A Valenciana?
Sim, a Valenciana.
É ali perto?
Era ao lado, a Valenciana cresceu. Porque ficou com a loja, comprou a loja.
Sim. Não sabia que ir. Olha, vamos falar da Valenciana, tinha que ser os bons frangos. Muito bem, passa a publicidade. Brijo, de onde é que vem o teu, e já soube isso do Elmano, o teu fascínio do teatro? É que eu sei que tu praticas teatro, digamos assim, desde os 14 anos.
Sim.
Eres muito nova, mas
era
bem de antes. Tens alguém na família? Ou como é que...
Era, não.
Como é que disseste? É isto que eu quero fazer?
Por acaso, não é... As referências, basicamente, eram as telenovelas brasileiras. E eu achava que...
É uma grande referência.
Era
uma
grande
escola.
Referência,
então,
porque...
Não.
Sim. E eu, na altura, estava no secundário e achava que queria ser atriz e queria ser atriz. E, de repente, foi no Teatro de Carnide. Fizeram
Começaste
um curso
aí,
a Junta Freguesia, sim. Do Teatro de Carnide. Junta Freguesia de Carnide.
Ali perto da Luz e dessa zona, não é?
Exatamente.
Onde é a Feira da Luz?
O Teatro de Carnide é um teatro amador.
Do Seminário dos Franciscanos.
Sim, um teatro amador muito, muito. Sim, eu também andei no Externato da Luz, portanto.
Ah, ok.
Mas isto já foi na secundária.
Com o Mário Nunes e com o José Ricardo.
Sim.
Torga,
João Ricardo,
exatamente.
Eu fiz essa peça, O Paraíso.
O Paraíso,
Torga.
Não é?
Sim.
Estamos em 95.
Sim, exatamente,
fazer
com o João Ricardo.
Anos. Começaste com 4, é impressionante.
Em 95. I wish,
quando faz 30
I wish,
anos, mas já está mais tempo que ele, é impressionante.
Mas eu só podiam entrar. O Paulo Ferreira, que foi o meu primeiro professor de teatro, é que está sempre a contar isso, porque só se podia entrar com 15 anos, e eu disse que tinha 15. E então, depois fiz anos e ele fez-me uma festa para fazermos uma improvisação e perguntou-me que idade é que faz. E eu 15. Tinhas 14, pronto.
Exato, contrabaste de ter.
Exato, fui apanhada.
Mas começaste logo nessa altura, então.
E comecei nessa altura.
O Paraíso do Miguel Torga, tão bonito.
Sim, começámos primeiro num projeto de fim de curso, depois o Mário Nunes, que era da... fez parte do curso, decidiu encenar o Miguel Torga, portanto, pegar no grupo que nós éramos. E é fantástico, não é? Quem teve aulas de teatro sabe que se criam grupos incríveis, porque há uma intimidade e há uma partilha que é muito especial. E portanto, nós não quisemos separar-nos e continuámos. E depois fiquei lá com o João Ricardo e fui ter aulas mais tarde para o António
Feio. Foi, não foi? Já em 97. Sim, também devia ser muito divertido ter aulas
muito com ele. Muito bom, muito bom. Então, daí saiu um grupo impressionante de atores e tudo. Era muito, muito, muito interessante. A maneira como ele dava as aulas e como geria o grupo e.
Devia ser fantástico.
Sim. E depois o conservatório e percurso.
E depois lá fora, passaram os dois muito por lá fora. Tu também foste, tu também em Paris e também em Nova Iorque, não é? Elmano, é importante esta. Dá mais trabalho uma pessoa que tem um currículo que passou no estrangeiro? Isto vão responder os dois.
Para mim era importante estar lá fora para conhecer outras pessoas, estar em contextos completamente diferentes. E aliás, nós cruzámos eu e a Maria João em situações. Em anos diferentes. Eu lembro que eu acho que na altura que eu estive no conservatório, a João foi a primeira pessoa que veio para a minha casa, na Jules Joffrin.
Ah, ok.
Eu estive no primeiro ano.
No conservatório de Paris.
No
conservatório
nacional, École Supérieure, é essa, não é?
Recebi imensa gente nesse ano, e a João lembro que foi a primeira a estrear o sofá da casa. Depois, no ano seguinte, eu acho que a João estava no Goliath. E eu fui lá, fiquei uma
Exatamente.
Vez em casa da João.
Também foi o primeiro a estrear o sofá da minha casa.
Deve ter sido o primeiro a estrear o sofá da casa da
ficaram
João.
Ficaram kits.
Exato, depois estivemos juntos nos Artistas Unidos e depois estivemos juntos na City Company em 2014. Por isso é curioso, de facto.
Pois foi. E falta a Rezado que tu fizeste
rezado,
primeiro.
Ah, também passaste. Ela sabia.
Eu estaria Rezado em 2000 e...
Mas tu tinhas passado antes, é isso, Elmano?
E a João foi logo
em
Madrid, a
seguir, em 2005.
E a João foi logo a seguir em 2005. Ou seja, é curioso, porque não temos o mesmo percurso, mas penso que temos algumas referências
comuns.
Que são comuns, nem que seja a nível de país. Eu estive em Espanha, estivemos em Paris, estivemos em Nova Iorque, com professores diferentes, mas enfim.
Este Suzuki que eu falei que é vem desta City Company, não é?
Sim.
De Nova Iorque. Isto é o que é concretamente? Fall Training, Suzuki, aprendem a cair?
Ok, então...
Ou Fall é do outono?
É uma companhia que já não existe, é preciso que se diga. Portanto, acabou... Eu estive em Nova Iorque agora em 2023.
Tu casaste lá, até.
Eu casei lá durante o conservatório.
Não é por acaso, cidade fantástica. Vindo lá há 15 dias, eu adoro aquela cidade.
Também eu. E nós, por acaso, fizemos juntos a City Company, isso fizemos juntos.
Sim. Coincidiram?
Sim.
Sim, candidatámos juntos.
E isto Suzuki aqui é o nome de um japonês. É o nome do japonês.
É uma companhia que se baseia, era nipo-americana, ou seja, o Suzuki. Andava à procura. A Anne Bogart é uma encenadora americana e o Tadashi Suzuki é um encenador japonês. O Tadashi Suzuki criou um método que é o método Suzuki, que é um treino que todos os atores fazem, e muito simplesmente para simplificar, é um treino. Ele, como fazia muitas turnés, eu espero não estar a enganar, mas como ele fazia muitas turnés, houve uma peça em que como é que ele punha os atores rapidamente com a mesma estética e com a mesma... incorporava os atores rapidamente.
Okay. Integrava-os.
Integrava, sim. E então, através deste treino, era muito fácil para quem entrasse entrar no...
Muito bem. Entrar em sintonia, digamos
sim,
assim.
Pronto.
Que giro.
Ele começou a expandir e a expandir e a viajar a fazer workshops e a viajar pelo mundo todo e com as suas peças, portanto, a fazer imensas turnés, começou a ficar muito conhecido e quis arranjar um parceiro nos Estados Unidos.
Daí
para começar também a treinar Suzuki. Então, começou a treinar Suzuki nos Estados Unidos, portanto, com algumas pessoas, e em Skidmore,
então.
Acho que foi onde eles começaram.
College,
e andou, segundo a Ellen Lauren, que disse que ele começou a fazer quase audições para quem seria o encenador americano que poderia
assumir aquela formação.
Juntar-se
aquela...
com ele. E sim. Então a Anne Bogart, que trabalhava o Viewpoints, que é uma técnica de composição e de improvisação que vem da dança, ela...
Foi escolhida.
Foi escolhida. E pronto. Então, o que é que aconteceu? As pessoas que treinavam Viewpoints com a Anne Bogart começaram a aprender Suzuki
também.
E as pessoas
e
que aprenderam começaram a aprender. Portanto, o treino baseia-se em Suzuki e Viewpoints juntos. Portanto,
Fall Training, que tens aqui.
Sim.
2012.
Sim. Isso foi a primeira vez que eu fui a Nova Iorque, acho eu, porque eu comecei a fazer em Paris. Isto porque temos um colega nosso, que é o Nuno Gil, que trabalhou mesmo, que esteve mesmo no Japão, um ator, que esteve mesmo no Japão com o Tadashi Suzuki, foi ele que me falou, e eu depois de ter feito o Golié, estive nos Artistas Unidos, e ele falava muito, desculpa, e eu disse, bem, tenho que experimentar. E comecei a experimentar, e depois candidatei-me ao conservatório, e o Bellman também.
E pois é, curioso, é que não, acho que nós nem falámos nisso. Eu fui de férias para Nova Iorque em 2013, e apeteceu-me ficar um ano em Nova Iorque, e procurei, e encontrei Suzuki, e escrevi no Suzuki.
Pronto.
E acabamos com...
Também como ator, você estava atento às coisas do teatro, mas aqui, portanto...
Sim, ia-me sempre fazer um treino forte mesmo, e é, de facto é.
Intenso.
É intenso.
Boa.
Sim.
E também, Maria João, o clown, fizeste uma série de workshops de clown,
fiz,
que é engraçado.
Mas
é que isso melhora? É como se fosse mimo? É as técnicas de expressão corporal? Ou o quê?
O clown tem muito a ver com... Quem me falava do clown era o João Ricardo. Uhum. E eu primeiro comecei a estudar com o Eric de Bonte, com quem ele estudou, que era a Ibiza. Eu fui para a Ibiza estudar clown.
Esta é a única pessoa que eu conheço, foi para a Ibiza.
Exato. Sim, eu também no outro dia encontrei quando tinha vindo, encontrei uns amigos, disseste assim, clown em Ibiza. Eu sim, clown em Ibiza.
Não, também a ver.
Exato.
Vamos comentar.
Exato. Mas isto porque o clown nasce do erro. E como atriz, eu tenho... Tinha, agora que menos, mas tinha muitas dificuldades em lidar com o erro. E o clown está sempre no momento presente, ou seja, o clown vive da resposta do público.
Okay.
E era uma coisa que me interessava muito, uma técnica que me interessava muito, porque no fundo é uma técnica que se pratica e é uma estética também, obviamente, mas há um treino muito importante para o ator para estar in the moment, como nós dizemos, para estar presente em cena e a reagir a tudo o que está a acontecer.
Mas fizeste, depois fizeste em Barcelona, depois fizeste em Ibiza.
Depois fiz em Barcelona porque na altura foi a minha licenciatura. Quando eu fiz o conservatório só havia bacharelato e depois começou a haver licenciatura.
Sim,
e portanto, eu tive de fazer o quarto e o quinto ano. E foi aí que me cruzei
depois,
também
com
o Elmano, quando ele estava a vir, porque eu estava a fazer o quarto ano, quando ele estava a voltar da Rezade.
De Madrid.
E depois eu fui fazer o quarto ano à Rezade, em Madrid, e a minha licenciatura achei que devia ser sobre o tema o clown, o ator no presente. E assim, então, portanto, fui fazer também a Barcelona. Mas depois fui estudar com aquele que eu considero o meu mestre, que é o Philippe Gaulier, que sim, também é um mestre
em Paris,
de clown,
em Paris,
mas é em Paris.
Porque tu viveste, de facto, e aprendeste foi em Madrid, em Paris, com o Philippe Gaulier, na Nova Iorque. Arnhem, Países Baixos, estiveste também?
Sim, estive em Arnhem porque foi uma... Ana Artes, a fazer o mestrado. Eu estava cá a fazer o mestrado, mas depois descobri, já não sei, tinha aqueles, como é que se diz? Agora está-me a falhar o nome, mas como... onde se cruzam informações, portanto há uma... seria tipo um Instagram hoje em dia, que não é, mas
umas plataformas
de cruzar informação sobre artes e cursos de arte. E então havia uma proposta que era do género, queres passar 2 anos a investigar uma coisa? E aqui o que eu acho que falha nos mestrados e nos mestrados é de facto, há muito pouco tempo para se fazer um projeto. Eu acho que 6 meses para mim é quase só para juntar a bibliografia. Eu sou muito lenta também a fazer as coisas e então achei que não me servia 6 meses a fazer um projeto. E quando vi isto, que era 2 anos a trabalhar só num projeto, eu achei que seria um ótimo mestrado. E então candidatei-me, entrei curiosamente, quem dirigia o mestrado era um português, que era o Pedro Manuel, que... filho do ator do bando, o Horácio,
olha,
que já não está entre nós, mas sim, mas um grande ator. E portanto foi muito bom também ter uma presença portuguesa lá, mas o curso de facto tinha imensas... Também já não existe como existia na altura, como quando eu o fiz, agora já é outra coisa, mas na altura era muito bom porque tínhamos... não era necessariamente estar sempre a mostrar trabalho. Mostrávamos entre nós, mas realmente havia um lugar enorme, que cada vez há menos, para a pesquisa e para aprofundar, utilizando todos os meios da escola. Portanto, eu tinha teatros como a Culturgest para fazer uma... para experimentar, se eu quiser, e para fazer ensaios abertos com o público e para... Não quero dizer que se faça coisas melhores nesses teatros, não é? Mas, de facto, ter condições... Ter condições para experimentar...
Sim, não tem nada a ver, não é? Se tens essa hipótese, caramba. Claro.
É incrível. E davam imensos apoios para orientadores externos. Portanto, isso era muito, muito... muito valioso. E, de facto, isso dava-nos tempo para criar um projeto que nós, de facto, no fim de semana, isto é nosso, eu assino por baixo. Portanto, fiz o meu primeiro espetáculo aí, que era sob convite, dentro do daquela que era a minha investigação.
Esta peça estreou no Dia Mundial do Teatro, Alemão, é uma peça que tu assumiste. Como é que tu deparaste com este texto? Foram colegas teus franceses ou foi por vez as traduções dos livrinhos do que tu via?
Foi muito simples. Eu tinha sido convidado pelo Carlos Avilés para fazer o Henrique VIII, isto é verdade. E de repente, claro, o Carlos adoeceu e morreu. E o Fernando Álvares lançou-me o desafio de encenar um espetáculo.
A tua escolha?
Sim.
E tu é que escolheste isto. Tem alguma coisa a ver com este? Em novembro passado, tu lembras-te e marcou-te aquele velório que fizeram ao
mestre? Sim, porque o velório do Carlos foi no Teatro Mirita Casimiro. Uhum. E aquilo parecia uma encenação de facto, porque o sítio onde eu estou no início do espetáculo é o sítio onde o Carlos estava.
Exatamente. Mesmo.
Mas enfim.
Mas é verdade.
E estava cheio de coroas.
Eu acho uma homenagem bonita.
E tinha uma cortina e, a uma certa altura, parecia quase uma encenação.
E tu começas morto, né? Esta peça é muito curiosa.
Porque não é propriamente o início do espetáculo, não é esse. Mas enfim, mas a encenação que foi proposta é esta. Uhum. E na altura, pronto, fui ao velório, mas nem sequer pensei se iria encenar, porque na altura eu iria fazer o Henrique VIII.
Era o que estava previsto.
Talvez com outro encenador, mas enfim. Sim. De facto, não houve tempo.
A vida atropelou-nos.
Fazer um Shakespeare em dois meses e ir ao encontro do que diz a Maria João não é sensato.
Sim.
Não é preciso tempo, é preciso investigação. Não estou a dizer que é mais sensato fazer um João Luís Lagarce, mas enfim, um Shakespeare é uma empreitada que precisaria, claro, e um Henrique VIII precisaria muito mais tempo. Ou seja, não pude assumir.
Mas não estás esquecido? É uma coisa que um dia vais fazer?
Não sei. Não era um projeto propriamente meu, era do Carlos. Gostaria muito de fazer um Henrique VIII e eu também gostaria de fazer um Shakespeare. Já fiz dois, mas gostaria de voltar a fazer.
Uhum.
Mas achava que era muito pouco tempo para conseguir fazer uma coisa como... com investigação, com trabalho e fui à procura.
Mas um dia vais fazer, porque tu sabes, tu sentes que é uma homenagem.
Vamos ver.
Sentes que é uma homenagem bonita ao mestre.
E de repente, no dia 18 de dezembro, eu não me esqueço, o Fernando lançou-me este desafio de...
ensinar.
Inicialmente o Henrique VIII, que eu tive que declinar, não é? E depois mais tarde fui à procura de textos. Fui à procura de textos, porque assim com muito pouco tempo, fui à procura de alguma coisa. E fui de facto vi algumas companhias que conhecia de amigos que constituíram companhias em França e de repente fui ver clássicos, os clássicos que eles estavam a tentar reinventar, porque eu queria fazer um clássico.
Uhum.
E encontrei este texto, que era um texto que não conhecia, conheço muitos textos do Lagarce, não conhecia este. E a questão da propriedade, de quererem vender, vender uma propriedade cheia de alguma forma, se calhar uma
base desta história.
Tinha a ver um bocado com a transição do TEC, não é? O que é que ia acontecer com o TEC? Com esta casa que é maior do que qualquer pessoa.
Os amigos que se reencontram, exato.
O Carlos Avilés tem uma carreira, um percurso de 60 e muitos anos.
É impressionante.
67, acho eu. É quase impossível hoje em dia alguém conseguir chegar a esse nível, porque ninguém começou aos 15 anos ou 14 como o Carlos, nem teve essa longevidade do Carlos.
Claro.
E pensa que de alguma forma é uma peça coral com seis pessoas, não há grande protagonismo, embora o Pierre nunca tenha sido da propriedade, mas que o tema é a propriedade.
Claro que sim.
E de forma ingênua ou não sei, intuitiva, achei que tinha alguma ligação com a fase de transição que o TEC está a passar. E propus, porque não tinha muito tempo, de facto, e propus assim ao Avilés, com algum receio, porque o texto é fácil, mas é complexo. E muito rapidamente tivemos que, juntos com o TEC, com o João Vasco também, que faz parte do TEC, claro, da direção do TEC, tentar constituir uma equipa de atores com os quais nós queríamos trabalhar, não é? Alguns ligados ao TEC, outros menos, e tentar...
E escolheste tu? Tu escolhes, tu é que escolhes as pessoas, não é?
Com o Fernando escolhemos, sim, o elenco. Eu propus pessoas, o Fernando também propôs.
Não, são fantásticos, escolheste na
mente. E chegámos a um elenco
eu pergunto-me
que eu acho que é um ótimo elenco. estou objetivamente mesmo.
Claro que sim.
Tentando uma certa paridade, vá, não sei se pode dizer este termo, entre pessoas do TEC e pessoas que não são do TEC.
Ok.
Porque, na verdade, aliás, somos quase todos não TEC. Somos quatro que, embora eu tenha
passado por lá,
mas enfim, a Beatriz é aluna do... Beatriz Ferreira é aluna da Escola Profissional de Cascais, está no último ano. O Sérgio Silva é ator já veterano do TEC.
Sim.
Depois eu fiz três espetáculos e depois a Maria João Falcão, a Silvia Felipe e o Paulo Pinto, que pensou que nunca tinham trabalhado no TEC. Mas de facto foi um diálogo muito, muito fácil com o Fernando, muito de tentarmos encontrar de alguma forma como é que poderíamos dar seguimento ao TEC, não é? Nesta fase de transição.
Exatamente.
Honrando, entre aspas, também o legado do Carlos, mestre. Mas sobretudo claro tentar procurar como é que íamos trabalhar com neste período muito, muito curto, porque nós começámos a ensaiar no dia 29 de janeiro colocou-se um pouco antes do Natal e tivemos rapidamente tentar encontrar um texto, tentar encontrar uma equipa, tentar...
Tudo, os ensaios, as coisas, os cenários...
A estes últimos remorsos antes do esquecimento.
E não é uma peça fácil, é uma peça muito física, mas tem muita sonoplastia, muita coisa, e o carro em cena e tudo aquilo mexe muita coisa. Eu acho que não é uma coisa, não é uma coisa simples.
Ela não é muito simples na leitura também, porque ela é até linear, porque passa-se num domingo.
Mas é um dia inteiro, não é? Os amigos chegam lá de manhã, até que partem à noite.
Há várias elipses entre as cenas.
Por 20 e tal, não é? Como tu dizes, são 27 cenas.
São 26 elipses e 27 cenas.
Cenas com 26 elipses.
O Lagarce também procurava um teatro que fosse um bocadinho mais absurdo, meta-teatral, enfim, o que nós podemos perceber por isso. E eu tornei um pouco mais confuso, porque o início, de facto, não é o início que acontece neste
não
espetáculo.
Não é
o início, não, simplesmente, do espetáculo. São pessoas que chegam à casa do Pierre
reencontram.
Pronto. Mas eu tinha uma coisa muito clara, que era o início do espetáculo e o fim do espetáculo. O início queria que fosse a imagem do Flório do Avilés, não é? E o final que decidi para o espetáculo, não vale a pena agora estar...
fazer um spoiler.
A explicar.
Exato.
Queria a ideia de misturar vários tempos, passado, presente e futuro, dentro do espetáculo. É por isso que parece que ele está morto, depois está vivo, enfim, tornar as coisas um pouco mais complexas do que elas já estão.
Que elas já são
no texto do Lagarce. E depois queríamos um texto que fosse original. Original no sentido de que não tinha sido estreado cá.
Profissionalmente.
Só pela Nova, acho eu.
Sim, foi uma coisa académica só.
E depois um texto tivesse traduzido também. Ou seja, vier várias, várias questões, não é? Porque não poderia ser uma coisa que ainda pudesse ser traduzida.
Já tinha a tradução da Alexandra Moreira da Silva.
Ou seja, teve que ser tudo
já
muito rápido.
Já estava nos livrinhos de teatro.
E pronto, e também falando
com a Graça Correia. É engraçado fazer aqui uma referência só ao Jean-Luc Lagarce. Ele é francês, nasceu em 57, morreu de sida em 95. Estudou filosofia e foi muito ignorado em vida, mas tem agora um reconhecimento mundial. Dizem que é talvez o autor francês mais representado no mundo. Esta peça ele escreveu em 87.
Sim,
portanto,
foi no ano que ele soube que era seropositivo.
Dernier remords avant l'oubli.
Algumas marcas disso.
Quando morreu era um encenador célebre, mas era um autor desconhecido. Tem vindo agora a lume as várias peças para ele. Ele, o tal, que tinha escrito a primeira peça aos 13 anos, uma peça que se perdeu na escola ainda, e que ele só foi encenado em Portugal em 99, a primeira vez, com outra coisa dele. E depois, em 2005, 2007, 2016, 2023, tem uma série de peças que foram cá representadas. E esta, como disseste, é de facto a primeira profissionalmente, a primeira vez que se representa, e tem esta sinopse, pronto, só uma casa de campo, uma relação entre estes três amigos, a Hélène, o Paul e o Pierre. Tenho cá a Hélène e o Pierre aqui em estúdio comigo, os ideais de juventude que eles partilharam e tal, mas que não resistem de facto à usura do tempo. Quer a Hélène, quer o Paul, eles casam separadamente, fazem as suas vidas, têm filhos e tal. O Pierre fica na propriedade, onde ainda vive sozinho. Eles um dia encontram-se, uns anos depois, porque têm que decidir sobre a venda daquela casa, não é? Para enterrarem de vez o passado, para seguirem com as suas vidas. Mas aquela reconciliação não acontece, aquela linguagem falha. Eu sei que tu és um grande fascinado pela linguagem, é uma coisa que te agarra muito, sempre ouvi dizer. E o que é que resta quando os amigos não resolvem nada e partem de novo sem terem decidido nada? É uma história de facto curiosa. Mas João, se eu te perguntasse um bocadinho que temas é que tu achas que são abordados nesta peça, o que é que tu dirias? A desilusão, a juventude perdida, o quê? Temas, se pudéssemos dar assim um tema, se calhar é mais que um, mas...
Sim.
Para suscitar um bocadinho as pessoas para irem ver, porque de facto isso é uma peça que interpela muito, mas tem várias
diferentes... Sim, eu fiquei muito presa à linguagem, porque é uma coisa que desde o início, desde o primeiro ensaio de leitura, é um texto que é, como atriz, é um desafio enorme, porque ele é, eu costumo dizer que ele é quase cotidiano, há uma quase cotidianidade no texto,
é verdade.
Mas que depois pesa, é um texto que no outro dia falava com o Elmano sobre isso, há dias em que parece que as palavras não saem e que a articulação não acompanha, é preciso uma ginástica enorme para este texto.
Não é fácil.
Que não é. E é quase. Porquê é que é tão difícil? Porquê que este texto é tão difícil? Porque, de facto, é o que o Elmano diz: é um dia de domingo em que se encontram amigos.
Reencontram
amigos para ver o passado. E o mais difícil para os atores é. Portanto, podia ser os estados de espírito. Não, é mesmo a linguagem. A maneira. Para mim, é a dificuldade está.
É, mas nota-se isso. É a pedra de toque daquele. O que é que eles estão a dizer?
É a ginástica.
E como é que eles estão a dizer?
Sim. E a ginástica ouvem? Mental de passar de umas cenas para outras e desaparecer e de facto desaparecer, não é? E para onde é que eles vão quando desaparecem? Portanto, há esta. Há sempre esta ideia do regressar a um sítio e aí é muito evidente também o paralelo, como que acaba por ser, foi uma ótima escolha em relação a um teatro experimental que é uma casa e que está, de facto, em que a pessoa que fez a casa, uma das pessoas que fez a casa já lá não está, mas estão outras e vêm pessoas novas. E, portanto, e a peça também tem isso. Há pessoas novas que entram na vida destas pessoas.
Seguiram suas vidas, exatamente.
Sim, e todos trazem pessoas novas, não é? Que fizeram questão de estar ali. Há mesmo essa que eu fiz questão que estas pessoas viessem. Porque podíamos ter sido só os três a encontrarmos, mas não. Quisemos vir acompanhados. E é muito... E, portanto, também tem a ver com isso, também um encontro de gerações, porque há de facto o Lagarre se pôs uma geração mais nova, portanto, a minha filha.
A filha, exatamente.
Que é,
a segunda filha.
Que é mais nova, a segunda filha.
Sim.
Que é mais nova.
É giro ver
e
há
o confronto,
está
sim,
completamente fora
tem a idade que nós tínhamos quando.
Quando se conheceram e quando viveram
quando
juntos.
Estávamos ali
a
viver. E, portanto, há uma. E nós estamos a fazer isto já umas gerações depois do Lagarre, portanto é uma... são
esta
inúmeros os temas
tempo.
E descobre-se muito... em cada dia era possível fazer e descobrir-se um novo tema que se aborda ali, porque de facto é muito... A escrita dele é muito, muito, muito rica e parece quase evidente, mas não é. E é isso que eu sinto muito no texto.
Às tantas diz o Elmano, neste caso o Pierre, que importância é que isto tem? É passado, acabou, terminou. Pronto.
Pois o problema é que não terminou, não é?
Pois.
Nunca termina, não é?
Não termina, não é? Por isso é que os remorsos é.
Exatamente. É o reviver, é um voltar.
É a impossibilidade do esquecimento. Se não houvesse remorsos, haveria esquecimento, não é? Mas como é impossível acabar com remorsos.
Apagar assim as coisas.
O esquecimento é inevitável. E é curioso, eu tenho que pensar muito nisto, porque o Lagarre. Ele não foi muito fácil nos anos 90, era difícil encenar, porque o texto, lá está, tinha um lado cotidiano, mas um lado difícil de tornar muito mais concreto, não é?
Uhum.
E ele agora faz parte do Plano Nacional de Leitura, em França, e enfim, não vou dizer que é uma coqueluche, mas enfim, é de facto um autor que estudava...
Autor da moda
e
também,
muito, e muito representado.
Sim.
Mas eu acho que ele agora enfrenta, não só em França como aqui, enfim, de forma residual, ele foi dado a conhecer pelos artistas unidos, mas aqui porque a linguagem não é porque... Na altura poderia ser inovadora porque cortava alguns... Ia contra alguns textos...
Estereótipos...
Sim, agora eu acho que ela torna-se mais difícil porque não estamos acostumados a este tipo de linguagem. Parece-me. E de facto não é uma linguagem que seja muito complexa, mas não deixa de ser complexa também.
Sim.
Porque de facto a trama, a trama, não é? A trama é
pessoas que se encontram para decidir um...
É?
Exato,
e
o
nós
futuro
conseguimos,
de uma propriedade.
Conseguimos perceber tudo, mas de alguma forma temos alguma dificuldade em aceder à linguagem que ele nos apresenta, não é? Mas eu acho que o paradigma, enfim, paradigma, hoje é diferente dos anos 90. 90 é porque era uma, se calhar era um texto completamente diferente. Hoje é porque se calhar não estamos acostumados a este tipo
sim,
de linguagem.
As coisas mudam, não é? 20, 30 anos, quando vocês começaram a fazer teatro,
até deveríamos
20,
estar,
anos
deveríamos estar até mais aberto a este tipo de linguagem, que não é propriamente nova, não é? Na altura dos anos 90 poderia ser, agora não é propriamente novo. Mas há de facto um embate que e que nós também sentimos como atores, tem que haver um muscular aquela linguagem, ritmo, conseguir ritmar. usar a linguagem para conseguir dar-lhe corpo, e às vezes não é fácil.
João, o que estavas a dizer, conforme os dias, porque de facto mudamos muito conforme os dias, todos os dias somos diferentes. Não. Há vezes em que tu sentes, se calhar, mais energia do público, outros dias menos, outros dias.
Sim,
e isso nota-se e passa para vocês também, não?
Sim, aliás.
Há dias que deve ser mais difícil que outros.
Sim.
No meu dia foi fácil, foi muito bom.
Foi? Ai, que bom. Também tem a ver com.
Não, mas eu acho que deve variar imenso. Eu penso que quem está do lado de lá deve sentir imenso, as pessoas estão do lado de cá.
Eu sinto imenso naquele teatro.
Como é que reagem, se
riem
ou se não riem, quando as autores de rir, se não...
Especificamente sinto muito o público. E
está
é uma
perto, muito disposto.
Sim, também há partes em que são faladas diretamente, não com o público, mas...
Para nós, mas sim. Para quem está a assistir,
portanto,
sim.
Verdade. Com o público, sem o público.
Sem aquela quarta parede, pronto.
Sem a quarta parede. E então há um... Aí então sentimentos, mas mesmo com a sala, se está cheio, se está mais vazio, se faz mais eco, se faz mais.
Sim.
As palavras têm outra.
Um eco diferente.
Reverberam de outra maneira.
Exato.
E portanto também as recebemos depois de outra maneira. Mas é sempre. Este espetáculo é sempre diferente. É uma coisa que eu me tenho questionado imenso, porque assim, como é que eu aprofundo este trabalho se ele é tão diferente?
De dia para dia.
Todos os dias, sim. Diariamente. Portanto, não há uma. Não há, parece que não há um ir mais fundo. Há uma grande. Eu adoro ensaios, por exemplo, é a minha parte preferida do processo, mas.
Já
porque experimenta.
Convidados
sempre,
meus falam disso.
Mas agora.
É um processo muito giro, de criação
e
de.
Com o público, parece que. Que é quase sempre um ensaio aberto. No, quer dizer, com a qualidade de um espetáculo, eu acho que.
Sim,
da minha
esperto.
Parte,
sim.
Acho que o espetáculo está com uma qualidade incrível. Eu sou fã do espetáculo, claro, mas.
É quase um ensaio
mas
aberto.
Mas é quase. Sim, porque.
Está em construção.
Porque está em construção. Claro, depois nós também falamos. Que o espetáculo se mantém, portanto, nunca,
sim,
por muito
claro.
Que seja diferente,
tem que haver
nunca,
um fio condutor, mas tal, obviamente,
coisa,
claro,
mas nunca se desce.
Não, perdemos todos uns aos outros, e vocês são muitos lá em cena, portanto.
Sim, estamos sempre a entrar e a sair, e portanto
exato.
Há.
É, muito sim, movimento e muita coisa. O que seria se alguém lhe apetecesse improvisar? Ele dava-lhe um slick logo ao encenador, neste caso, ao dramaturgo presente.
Não, é bastante...
Bolas. Sabes o que é que eu pensei também? Esta trilogia da Sagrada Família, centras-te muito na família e na história da família. E aqui achei que estavas a centrar muito nos amigos, que também é uma coisa importante.
Que é a família também, não é?
É
a família.
É a família que tu escolhes.
Eles tentaram construir...
Esta é a família que tu escolhes.
O que é curioso é... O Lagarde escreveu em 87 tá? E escreveu numa altura de pós-68, da liberdade sexual e não só, da ascensão da esquerda em França, ou seja, da possibilidade realmente de um mundo muito melhor. E isto é um bocado a constatação daquilo que nós vivemos todos os dias, que é que, na verdade, esta esperança às vezes acaba por entrar num certo conformismo e vemos que esta esperança, enfim, tem que ser renovada 10 em 10 anos, 20 em 20 anos, porque é uma coisa que é fugaz e vale por isso, e temos que aproveitar para tentar mudar as coisas, mas... E é disso que fala também, fala destas três pessoas que nos anos 60, anos 70, tentaram constituir uma família, seja o que for, não é? Uma mulher e dois homens, não conseguimos perceber quais eram as relações que existiam, mas
pois,
o que é interessante
nunca,
é que sejam
nunca
todos juntos, não é? Não interessa.
Pois. Mas viveram juntos naquele
período.
É quase
como se a vida por si acaba por levar as pessoas a um certo conformismo, não é? Como se aquele sentimento que nos caracteriza a juventude, de uma forma muito grosseira, porque não sei se caracteriza todas as pessoas, que é este desejo de mudar o mundo, acaba por, à medida que vamos envelhecendo, nos levar sempre para um certo
conformismo,
uma maneira de estar, que
resignação.
É como se a vida nos colocasse num determinado lugar, independentemente de nós querermos mudar as coisas, não é? E talvez por ter.
Ficarem mais maduros.
35 anos, por ser um jovem adulto, estou a brincar. Me coloquei, achei que fazia sentido da forma como eu estava, fazia sentido com o convite. Sim, convidar os atores que foram convidados. Fazia sentido por causa do TEC. Este texto, que eu sabia à leitura, que era um texto aparentemente fácil, mas que ia colocar imensos problemas de
adaptaste encenação. Adaptaste o texto um bocadinho?
Não, na verdade não adaptei nada.
Não.
Está igual, não mudei rigorosamente nada.
Ok.
Nada. Ou seja,
não houve
corte.
Podia ser coisas
pensei,
para a França que não funcionava
coisa ou não, mas era muito difícil cortar este texto.
Ok.
Era difícil. Podia-se cortar uma cena ou outra, mas... Ele não é assim tão longo, o texto. O texto é relativamente curto. A dificuldade é na leitura perceber que, ok, é fácil, mas como é que se consegue ensinar isto? Como é que se consegue aguentar isto? Como é que se consegue defender uma determinada linguagem quando não há propriamente uma ação? Não, é? Não há ação nenhuma. Há a tentativa de vender uma propriedade, no final não se vende nada, não é? Porque ele inspirava-se muito também no Chekhov. E de resto, o conflito é todo através da linguagem. E perceber que essa linguagem, esse conflito através da linguagem, hoje em dia é difícil de sustentar quando queremos um certo imediatismo, não é? Eu acho, não sei, acho que às vezes há uma dificuldade em aguentar este tipo de linguagem, não sei.
Ao mesmo tempo, há algo
de... há coisas mais complexas. João, outro dia falava no Lorca, e é verdade, há textos muito mais complexos do que este, mas de facto há qualquer coisa que ainda não percebe neste texto. Outros textos, estavas a falar do Lorca, não era?
Sim, numa série que é muito mais poético.
E há textos
mais
muito mais poéticos, James Joyce ou Tolstói, vários, em que é muito mais difícil. Mas de facto há qualquer coisa aqui, neste lado cotidiano, mas que é difícil, que se torna difícil para nós em cena. E às vezes para o espectador, quando na verdade...
Não se passa nada.
Pois não. Mas percebe-se tudo. Quer dizer, não há nada que não se consiga perceber, não é?
Sim.
Mas é curioso. Eu acho que faz parte deste enigma que o Lagarce tem nos textos. E, aliás, ele tem textos bem mais complexos do que este. O País Longínquo. E mesmo o Tão Só o Fim do Mundo. Enfim, tem ali...
Mas dá a ideia que o texto é bastante depurado por ele também.
Bem mais complexo do que este.
Apesar de ser grande, nota-se que é muito depurado.
Dele. Tem a ver com a escrita do...
Tenho uma última pergunta para a Maria João. Porquê o Companhia de Teatro número 5 é o teu nome? Isto é por causa da Chanel?
Não, é porque é o número da minha porta.
Ai! É mesmo?
E é tudo feito em minha casa, basicamente.
Tu és diretora artística desta companhia,
sim,
esta
companhia
plataforma,
cinco,
não é?
Sim.
Que criaste quando estavas na Holanda, nos
Eu criei no mestrado
nas práticas teatrais?
Sim, porque a minha investigação era sobre a autonomia do ator. E, portanto, como é que... E para isso eu achei que devia trabalhar o ator em relação a vários agentes, nomeadamente o público, nomeadamente o encenador, qual é a minha autonomia em relação a um encenador, em relação a um texto, não é? Onde é que eu
e
me tudo, separo
do até texto, a autonomia é que... do you yourself. Tu és, crias os teus produtos de beleza, os teus coisas, os teus shampoos, os teus... É muito engraçado esta.
Também tem a ver com a autonomia. Tudo. Na altura eu estava muito na autonomia, ou seja, qual é o trabalho do ator per si, se tirarmos todos os outros elementos. O texto,
curioso,
o encenador, o público, o que é que eu trabalho?
Exatamente.
Pronto. E na altura eu achei que era muita coisa para fazer no mestrado, portanto, para apresentar.
E
então
por isso
o que eu fiz, eu criei esta plataforma para continuar a trabalhar este projeto. E então o que eu dei como trabalho final do mestrado é: eu faço, tenho aqui um espetáculo, mas há a promessa de continuar a fazer mais espetáculos sobre este tema, portanto.
Daí o número 5.
É
o supra-sumo dos perfumes também. E pronto, nós não temos tempo para mais, já sabia que o tempo ia desaparecer, mas é mesmo assim. Maria João Falcão, Elmano Sanches, muito obrigado pela vossa disponibilidade em vir à Rádio Observador falar esta peça. Assim que nos ouve, deixa então este convite, não perca esta peça, Os Últimos Remorsos Antes do Esquecimento, de Jean-Luc Lagarce, com a encenação e dramaturgia de Elmano Sanches. Participação da Maria João Falcão, em cena até 28 de Abril, no Teatro Municipal Marita Casimiro, em Cascais, de quarta a sábado às 9 e domingos às 4. Maria João, Elmano, bem-ajam. Até breve.
Muito obrigada.